São 9 horas em Portugal e em Angola, são 7 horas em Cabo Verde, 8 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, são 10 horas em Moçambique e na África do Sul. Notícias em destaque.
Moçambique acolhe hoje a cimeira da SADC, ou SADEC. Terrorismo e os apoios que Moçambique pode receber dos países da África Austral são temas dominantes desta reunião. Observatório dos Sistemas de Saúde em Portugal arrasa a gestão da pandemia feita pelo governo e diz que houve falta de planeamento no aconselhamento científico.
Jornal das 9, a edição de Germano Campos.
Moçambique acolhe esta quarta-feira a cimeira extraordinária da SADC, Comunidade dos Países da África Austral. O combate ao terrorismo em Cabo Delgado e os apoios que Moçambique pode receber da região são temas dominantes desta reunião dos chefes de Estado e de Governo desta comunidade. Orfeu de Sá Lisboa.
O encontro de Maputo vai decorrer mais uma vez no gabinete do Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi. Em Maputo, na qualidade de Presidente em exercício da SADEC, e tem como ponto forte da agenda de um dia a situação do terrorismo em Cabo Delgado, no extremo norte do país, e os apoios que podem ser canalizados, quer em meios materiais e humanos, para o combate a este fenómeno que em 3 anos provocou acima de 2 mil vítimas mortais, acima de 700 mil deslocados e a destruição de importantes infraestruturas económicas e sociais. A cimeira dos chefes de Estado e de governos da SADEC, que vai decorrer à porta fechada, vai também, segundo um comunicado do órgão, debater outros assuntos prioritários da presidência de Moçambique na organização regional, como o combate à pandemia da Covid-19, a segurança alimentar, bem como a celebração simbólica dos 40 anos da SADEC, sob o lema SADEC, 40 anos construindo a paz e segurança, promovendo desenvolvimento e resiliência face aos desafios globais. Em tempos de pandemia, a cimeira extraordinária da SADEC vai decorrer em formato presencial reduzido e híbrido e deverá contar com a participação dos chefes de Estado e de Governo dos 16 Estados-membros da SADEC e a secretária-executiva da Organização Regional.
A cimeira da SADEC hoje em Moçambique. E o presidente Nyusi felicitou António Guterres pela reeleição sexta-feira como secretário-geral da ONU e disse querer contribuir para a paz e segurança. Numa mensagem de felicitações divulgada hoje, Filipe Nyusi disse também que a reeleição de Guterres foi o reconhecimento do excelente trabalho desenvolvido nos últimos 5 anos. Sublinhou também que as áreas prioritárias das Nações Unidas coincidem com as áreas que o governo moçambicano elegeu para o presente mandato. Em Cabo Verde, o empresário Vítor Fidalgo, na qualidade de maior acionista privado nacional da Cabo Verde Airlines, concorda com a decisão do governo de reverter a privatização da companhia aérea de bandeira. O economista, que reside na Alemanha, disse ser testemunha dos esforços do governo cabo-verdiano no sentido de alinhar os interesses dos acionistas com a necessidade de se garantir a ligação do arquipélago com o mundo.
Tenho seguido de perto todas as diligências feitas pelo governo em nome do Estado de Cabo Verde no sentido de chegar a um entendimento aceitável com o acionista maioritário e que possa refletir os interesses de todos os acionistas, assim como os interesses estratégicos de Cabo Verde em matéria de conectividade internacional.
E o principal acionista privado da Cabo Verde Airlines acusou o parceiro estratégico, a Loftleiðir Icelandic, de abusar da boa-fé do Estado em proveito dos seus próprios interesses.
Infelizmente, cada cedência por parte do Estado de Cabo Verde, que tem agido sempre de boa-fé, visando acomodar os interesses de todas as partes, tem sido mal interpretada, ao mesmo tempo que suscita uma tentação do acionista Icelandair Loftleiðir, que tem procurado sempre subverter os entendimentos no seu exclusivo interesse.
Recorde-se que ontem, a partir da Ilha do Sol, onde se encontra em visita de trabalho, o primeiro-ministro cabo-verdiano garantiu que, de imediato, o governo vai encetar negociações com o parceiro estratégico para a definição dos passos a dar no futuro. Na Guiné-Bissau, o presidente Maru Sissoko Embaló recusou negociar a abertura da fronteira com a Guiné-Conakry. Embaló explicou ontem à agência Lusa que a fronteira foi fechada unilateralmente em setembro pelo presidente da Guiné-Conakry, alegando questões de segurança no contexto da campanha eleitoral das presidenciais de outubro, pelo que não tem nada a negociar. Em outubro, recorde-se, o ministro da Segurança e Proteção Civil da Guiné-Conakry disse ter informações seguras e fidedignas sobre uma suposta entrada no seu país de armas de uso militar provenientes da Guiné-Bissau, que as autoridades guineenses sempre recusaram. Sissoko Embaló lembrou que o fecho unilateral das fronteiras vai contra o espírito dos acordos da CDAO e também contra o espírito de vizinhança entre a Guiné-Conakry e a Guiné-Bissau. Em Portugal, o Observatório dos Sistemas de Saúde considerou que a Covid-19 expôs as limitações crónicas do Serviço Nacional de Saúde. Este órgão deixa alertas para o futuro na implementação do dinheiro da bazuca europeia, denunciando a falta de uma estratégia para corrigir os atuais problemas na saúde pública. Os especialistas, Rosa Azevedo, dão ainda nota negativa à gestão da pandemia em Portugal, considerando que houve excesso de voluntarismo e falta de planeamento no aconselhamento científico.
Os peritos do Observatório Português dos Sistemas de Saúde dão nota negativa à gestão da pandemia. Faltou planeamento, houve excesso de confiança e o governo tomou decisões sem fundamentação científica. O relatório alerta para um voluntarismo excessivo, suscetível de acomodar melhor as pressões. E deixa um aviso: o Conselho Nacional de Saúde Pública devia ter sido mais ouvido. Os especialistas concluem que o governo escolheu fazer uma síntese política das reuniões do Infarmed. A pandemia deixou à vista as limitações crónicas dos serviços de saúde e o desinvestimento dos últimos anos nesta área. Neste relatório, o Observatório não esconde a preocupação com a falta de estratégia para estes setores no plano de recuperação e resiliência. Apesar dos investimentos previstos para a área da saúde, não há um fio condutor nem uma aposta na resolução dos problemas do Serviço Nacional de Saúde.
Os reparos do Observatório Português dos Sistemas de Saúde à forma como a pandemia tem vindo a ser gerida em Portugal. E se tem dúvidas sobre as vacinas, este pretende ser o local ideal para ir à procura de esclarecimentos, é que é hoje lançada na internet a plataforma imune.pt, que reúne informação correta e factual sobre o tema das vacinas. Um portal criado pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa e surge como resposta, Marta Pacheco, às notícias falsas e às teorias da conspiração que circulam sobre os efeitos da vacinação contra a Covid-19.
Filomena Martins Pereira tem ouvido teorias e argumentos que diz não fazem qualquer sentido.
Por exemplo, que as vacinas causam autismo nas crianças. Todos nós sabemos que isso não é verdade. Está mais do que provado.
A professora e subdiretora do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa é coordenadora de uma nova plataforma que promete ser imune à desinformação. A página na internet reúne dados atualizados sobre o tema das vacinas, dividido em algumas áreas.
Há informação sobre os benefícios das vacinas, como é que contribuíram para a saúde global e para a erradicação das doenças, tudo o que possa dizer às pessoas que não precisam ter medo de tomar vacinas e o benefício que elas têm, em contrapartida com os movimentos anti-vax que existem. Há outra que é só Covid-19. Portanto, como é que se transmite, como é que não se transmite. Depois, a tal área que eu tinha falado de respostas diretas, que são aquelas respostas que mais frequentemente aparecem em relação à Covid-19 e às vacinas. E, finalmente, uma outra área onde são disponibilizadas notícias e curiosidades sobre a vacinação.
Chama-se imune.pt e surge numa altura em que, com o processo de vacinação a decorrer, continuam a surgir novos dados, questões relacionadas com as variantes, dúvidas quanto à taxa de eficácia das vacinas. Com tudo isto, esclarecer fica ainda mais difícil, admite. Mas, por exemplo, perante as notícias sobre casos de Covid em pessoas já vacinadas, Filomena Martins Pereira responde assim.
O número de pessoas em que isso acontece é um número mínimo comparado com o que existia o ano passado, por exemplo, ou o que existia antes da vacinação começar.
A informação é atualizada por cientistas do próprio Instituto e está disponível em português para chegar a todos os países lusófonos.
www.imune.pt, uma página que explica tudo sobre vacinas e quer contribuir para vacinar o público contra a desinformação em torno desta temática. E agora, Vasco, siga o Porto nesta emissão especial da RDP África.
É verdade, Germano Campos, já vamos ligar ao Nuno Sardinha e à restante equipa que continua no Largo da Sé. Foi o Jornal das 9, edição de Germano Campos.